A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza, Antilha.
Há 15 anos, em 2004, Fortaleza era antiga, mas já querendo ficar moderna. Jornalistas cearenses definiram o que era a imprensa. Todos eles falecidos, mas cada qual mais competente na profissão que abraçaram. Retiro do documentário História e Memórias do Jornalismo Cearense. Responsável pelo trabalho, o professor da Universidade Federal, professor Sebastião Rogério da Ponte. E inicio com a opinião de Manuel Eduardo Pinheiro Campos. Eduardo Campos, com quem trabalhei e muito aprendi no início de minha carreira radiofônica. Manuelito Eduardo escreveu: hoje é que nós temos consciência do poder exercido pelo jornalismo, não como simples transmissor de notícias, mas como algo capaz também de ensinar e orientar. Geraldo Nobre dizia sobre o jornalismo: o jornal é uma grande fonte de informações históricas, mas tem que se levar em conta a sua responsabilidade quanto à veracidade dessas informações. Ivonete Maia, que também foi presidente do nosso sindicato. Os jornais hoje perdem uma grande de se tornarem cada vez mais influentes no meio social. Perdem uma grande oportunidade de se tornarem cada vez mais influentes no meio social por conta dessa limitação factual. Há tanta coisa para ser aprofundada, para mexer, para incomodar. Isso, para mim, é o papel do jornalista. JC de Alencar Aripe. O jornalismo, para mim, sempre foi um refúgio e elemento de afirmação. Quer dizer, nos momentos de crise, de dificuldade, sobrevivi escrevendo. Nós estamos lendo opiniões escritas em 2004, há 15 anos, por jornalista cearense. JC de Alencar Aripe. O jornalismo, para mim, sempre foi um refúgio e elemento de afirmação. Estou repetindo. Quer dizer, nos momentos de crise e de dificuldades, sobrevivi escrevendo. Para José Raimundo Costa, o jornalista deve sempre procurar o leitor da notícia verdadeira. Quando quiser dar a sua opinião, escreva um artigo. O Sosa da Costa, este eu conheci de perto. Se não pudesse escrever no jornal, ia escrever na parede, numa rádio, pela necessidade de expressar o que sinto. Paulo Bonavides, um nordestino com nome internacional, vivo. Nunca, mas nunca mesmo a mídia foi tão poderosa e monopolizou tanta informação quanto em nossa época. Essa importante publicação foi iniciativa do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, sendo a elaboração de responsabilidade do Núcleo de Documentação Cultural e Departamento de Histórias da Universidade Federal do Ceará, coordenado pelo professor Sebastião Rogério da Ponte. Sem dúvida, uma contribuição relevante para a história do jornalismo no Ceará. Nomes da Fortaleza antiga e quase moderna que continuam dando exemplos na Fortaleza moderna.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, a bolha. We'll be right back. A banda de rock brasileira formada em 1965 no Rio de Janeiro com o nome The Bubbles participou ativamente do circuito de bailes, programas de rádio e TV que existia na capital carioca naquela época.
Meu amor, os pecados deste mundo são os grilos, cobras e morcegos negros.
No início tocavam apenas covers ou versões de canções e bandas de sucesso da Europa e dos Estados Unidos. Mas no início dos anos 70, passaram a compor canções próprias e chegaram a gravar dois álbuns, em 1973 e 1977. Tocaram como banda de apoio para Gal Costa, Lennon, Márcio Greik, Raul Seixas e Erasmo Carlos. Seus integrantes deram origem ou integraram várias bandas que fariam sucesso nas décadas de 70 e 80, como Bicho da Seda, Erva Doce, A Cor do Som, Roupa Nova e Hanoi Hanoi.
É proibido fumar, diz o aviso que eu li.
No ano de 1968, a banda é convidada por Márcio Greik para a gravação de um álbum que acabaria gerando o interesse da gravadora Polygram em lançar um compacto com versões de músicas dos Beatles.
Por que eu sou tão feio assim? Dizem que no mundo não existe igual a mim.
Neste domingo, 18h, no Brasilidade, tem Rock Brasil com A Bolha. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Atenção, passageiros de todos os voos. Quem quiser comprar um souvenir falsificado, perfuminho contrabandeado ou DVD ilegal, é só passar na cabine de som e falar com a Dalva, que está tudo em promoção.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz para todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Universidade Federal do Ceará e o Governo do Estado fecham parceria para a criação do Centro de Águas. Nós vamos conversar com o professor da Universidade Federal, Francisco de Assis e Souza Filho, sobre esse assunto. Bom dia, professor Francisco de Assis.
Bom dia.
O senhor está à frente desse projeto tão importante desde o início. Qual será a função do Centro de Águas, doutor?
Na realidade, o Ceará ele tem desenvolvido um grande conjunto de atividades nessa área de recursos hídricos e de água, né? Nós temos hoje no estado um sistema de recursos hídricos que já tem uma história importante aqui de desenvolvimento de atividades com a gestão participativa, com a gestão de recursos hídricos aqui com a COGE, com a Secretaria, com a FUNSEM. E a universidade também ela tem já uma excelência nessa área também de águas, né? Hoje nós temos um curso de pós-graduação em recursos hídricos que é considerado como excelência internacional pela CAPES, que é nível 7. Então, a ideia básica é a gente poder juntar que já vem através de convênios de outros projetos, uma aproximação entre o Estado e essa gestão de recursos no Estado e a universidade, só que a gente nunca teve organicidade, do ponto de vista de uma instituição que operacionalize essa aproximação e faça com que, de certa forma, o desenvolvimento científico e tecnológico caminhe mais rápido na direção da melhoria da gestão de recursos hídricos e, consequentemente, da qualidade de vida da população do Estado. Então, para isso, esse centro ele vai focar nos gargalos tecnológicos que a gente tem hoje ainda no Estado, para aprimorar o processo de gestão, e olhando, inclusive, toda a cadeia produtiva da água, né? Não só a parte da gestão de recursos feita pelo Estado, mas também os usos da água, para que a gente possa também tornar mais eficiente a utilização dos da água na irrigação, o uso da água na cidade. Então, a gente vai tanto olhar o sistema de gestão de recursos hídricos como essa questão dos usos da água para prover tecnologia, para proporcionar a tecnologia mais adequada, mais eficiente, a gente continuar aí avançando nessa questão de recursos hídricos e enfrentando esses desafios que são as secas e as cheias em nosso estado.
Professor Francisco de Assis, o senhor ia falando num assunto que eu estava aqui também vendo, de acordo com a informação recebida da universidade, que além da portaria conjunta, foi assinado um termo de colaboração técnica entre a Universidade Federal do Ceará e a COGÉ, estabelecendo um instrumento formal de ligação bilateral entre as instituições nos assuntos relacionados a recursos hídricos. É muito importante também esse termo de colaboração técnica, não é isso, professor?
Perfeito, porque a COGÉ hoje ela tem um papel extremamente importante na gestão de recursos hídricos do Estado, né? Temos aí a Secretaria de Recursos Hídricos como sendo o comandante do sistema e a visão estratégica e política do sistema de recursos hídricos, mas toda a parte de operação do sistema de recursos hídricos, o apoio nas bacias hidrográficas, aos comitês de bacia, a operação dos reservatórios, tudo isso passa pela COGÉ. E a gente tem uma aproximação muito grande com a COGÉ no sentido de aprimorar esse modelo de gestão, né? Como é que a gente pode operar melhor os reservatórios, como é que a gente pode antecipar as informações com relação à questão da seca que é feita aí pela FUNCEN, como é que a gente pode utilizar isso de forma mais eficiente na operação do sistema de reservatórios, informando aos comitês, informando a todos os tomadores de decisão para quais são os riscos que estão associados a esse processo e como é que a gente pode melhorar. Então, temos aí um projeto envolvendo aí a COGÉ e a UFC. A FUNCAP também está participando, a Fundação de Ciência e Tecnologia aqui do Ceará também está participando do ponto de vista de ajudar no fomento dessas ações para que a gente possa melhorar aí o processo de gerenciamento de recursos hídricos no Estado. Não obstante, ele já ser um dos melhores do país, né? Alguns consideram, inclusive, o melhor sistema de gestão do país, mas ainda sempre há muito a ser feito, né? Porque os desafios da realidade sempre vão aí suplantando os avanços que a gente realizou e a gente tem que continuar melhorando e aprimorando esse sistema, né?
Professor Francisco de Assis Souza Filho, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa. Um bom dia para o senhor.
Bom dia e muito obrigado.
Por causa da falta de chuvas e do calor que em algumas cidades brasileiras chega aos 40 graus, o racionamento de água já é uma realidade em vários municípios.
Enquanto esperamos pela água que faz subir o nível dos reservatórios, que abastecem milhões de pessoas no campo e nas cidades, é tempo de fazer chover consciência nas nossas atitudes do dia a dia. Vamos evitar os banhos demorados, a lavagem das calçadas com água potável. Idem para os carros. Na hora de escovar os dentes, vamos manter a torneira fechada e evitar também os vazamentos. Olho vivo! Uma torneira pingando uma gota a cada 5 segundos desperdiça mais de 20 litros de água em apenas um dia. Acredite, de pingo em pingo, a gente faz um oceano.
Cuidar da água é cuidar da vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Ouvidoria.
Eu vou conversar com o ouvidor da CGE, Controladoria Geral do Estado. É justamente o local em nosso estado onde se concentra o maior número de ouvidores, que são todos os ouvidores das repartições estaduais do nosso estado. Um bom dia para o senhor, muito obrigado por aceitar o convite.
Bom dia, Marcelo.
Eu estive ontem na Bienal e vi um stand de vocês. É importante essa presença na Bienal, não é isso?
Sim, Marcelo, perfeito. A ouvidoria, ela tem que se aproximar cada vez mais do cidadão, certo? Então, a CGE fez essa articulação aí com a Secretaria da Cultura, do governo do estado, para disponibilizar um espaço, um stand, por toda a Bienal. Nossas equipes estão lá em período integral. Além da área de ouvidoria, temos a equipe de transparência e a equipe de controladoria da CGE. E está sendo uma experiência bacana, viu? A gente percebe que os visitantes estão indo até o nosso stand conhecer as nossas ferramentas, as nossas atividades enquanto órgão de controle social, e está sendo uma experiência salutar. É muito bacana a gente ver a capacidade do cidadão em conhecer nossas ferramentas. Inclusive, até coletamos manifestações de ouvidoria que já foram encaminhadas aos órgãos competentes, já estão tendo seu devido tratamento junto a essas instituições públicas.
Certo. O Dr. Jean Lopes, que fala comigo, é articulador de ouvidorias da CGE. Eu sempre tenho dito aqui, tenho repetido, Dr. Jean, que a CGE é a responsável pela transparência do governo do Estado, que está como nunca, né?
Isso, Nacélio. A CGE, a nível nacional, está sendo exemplo de transparência. Ferramentas de fácil acesso, ferramentas que disponibilizam à população informações públicas, afinal, o dono da informação são os cidadãos, né? Então, a CGE, ela vem tendo essa expertise. O nosso Ceará Transparente, lançado aí há pouco mais de um ano, inclusive está sendo consultado por outros estados que vêm aqui conhecer a nossa ferramenta e conhecer também a nossa metodologia de trabalho, que se aproximar cada vez mais do cidadão e tornar o Estado cada vez mais transparente.
A gente acompanha tudo que acontece no Estado graças à CGE. Como é esse contato de vocês com os demais ouvidores, inclusive que tem ouvidores também no interior do Estado, não é isso?
Temos sim, na série. A gente pode dizer que o Estado do Ceará, o governo do Estado do Ceará, tem uma rede de ouvidorias bem, bem sólida, bem harmônica, certo? Contamos hoje com 61 ouvidorias setoriais nos órgãos de entidade do Poder Executivo. Temos aí na área da saúde uma rede de ouvidores com 69 profissionais. E essa articulação, ela é muito harmoniosa, certo? Todas seguem os mesmos princípios, diretrizes, um padrão de atendimento. Tenha a certeza que o mesmo atendimento que um usuário vai ter numa CAGES, ele vai ter numa SEDUC, ele vai ter numa Polícia Militar, porque a gente padroniza esse atendimento, a gente foca no cidadão, a gente foca nesse atendimento de qualidade. Então essa rede é uma rede muito produtiva, em que o foco é aquele atendimento humanizado junto ao cidadão.
Doutor Jean, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia, muito obrigado e um bom trabalho do senhor, e obrigado por aceitar o convite e participar desse programa.
Dispõe, Marcelo, e aproveito aqui para fazer o convite aos colegas ouvidores, aos cidadãos de um modo geral, que visitem aí o nosso stand. A gente vai estar lá na Bienal, no Centro de Eventos, até o próximo domingo. Uma oportunidade para o cidadão conhecer ainda mais os trabalhos da CGE e ajudar a participar desse governo. Obrigado, Nacélio.
Nós é que agradecemos.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador, historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje estaremos atravessando a rua Eusébio de Queiroz. Essa rua conceitua-se nos bairros Itaoca, Montese e Bom Futuro. Tem por patrono o político e magistrado brasileiro, autor da lei que leva o seu nome e proíbe o tráfico de escravos no Brasil, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso Câmara, nascido em Luanda, Angola, aos 27 de dezembro de 1868, vindo para o Brasil aos 3 anos de idade. Em 1832, forma-se em Direito pela Faculdade de Olinda. Casou-se aos 23 anos com a filha do empresário José Ribeiro de Oliveira, ligado à urbanização do Rio de Janeiro. Integrou a Assembleia Provincial do Rio de Janeiro em 1838 e, 4 anos depois, tornou-se deputado-geral pela província. Cria e regulamenta a Lei Eusébio de Queiroz, que declara extinto o tráfico de escravos africanos no Brasil, sancionada em 1850. Em 1854, ocupou o cargo de senador. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de maio de 1868. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Medida provisória da liberdade econômica pretende, segundo o governo, diminuir a burocracia e facilitar a abertura de empresas, principalmente de micro e pequeno porte. Nós vamos saber mais sobre esse assunto, conversando com a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará, doutora Adara Camilo. Doutora Adara, um bom dia para a senhora.
Bom dia.
Doutora, entre as principais mudanças, a proposta flexibiliza regras trabalhistas e elimina alvarás para atividades de baixo risco. Como é que a senhora avalia essa medida provisória?
Bom, essa medida provisória ela trouxe bastante mudanças para o empregado e para o empregador, né? Então, são mudanças que, de acordo com o governo, vêm facilitar a liberdade econômica. Mas a gente tem que ter uma série de cuidados com os empregados, né? Tivemos mudanças de emissão de carteira de trabalho, a forma como ela vai ser agora inserida, que agora é por meio eletrônico, possibilidade de atividade, qualquer atividade econômica, em qualquer dia, qualquer horário, mudança em repouso semanal, enfim, várias mudanças das quais, para as atividades econômicas, eu acho que realmente vai ser bem interessante.
Doutora Adara Camilo, com essa medida provisória, é possível dobrar o número de empregos no país?
Bom, isso daí eu não tenho como te afirmar, né? Se tem como dobrar isso daí, mas a medida provisória, um dos motivos das quais ela assegura é que vai aumentar esses postos de trabalho, mas, por exemplo, com aquela reforma trabalhista que a gente teve, que disse que ia aumentar os postos de emprego, não teve esses aumentos de emprego. Então, não tem como a gente afirmar dessa forma que vai aumentar postos de emprego, não, né? Postos de emprego. O que é que eles acreditam? Que colocando o domingo, por exemplo, em qualquer tipo de atividade econômica, vai aumentar esses postos. Então, é uma realidade que a gente ainda vai ter que viver para ver se realmente vai. Mas a experiência que a gente teve com a reforma trabalhista é que não teve aumento de postos de emprego.
Doutora Nara, eu não compreendi bem. A senhora ia entrando aí no assunto e falou assim superficialmente sobre o domingo. Realmente, o que é que ficou estabelecido para o dia domingo? E a pessoa vai ser obrigada a trabalhar no domingo? Não, vai ter direito a somente um domingo por mês?
Como é que ficou? Houve autorização, de acordo com essa medida provisória, que vale ressaltar de que ela ainda precisa ser aprovada para o Senado, né? Pelo Senado. A proposta já foi até encaminhada para o Senado e está com dia para o dia 20 agora para ela ser aprovada. Ela tem que ser até o dia 27, ela tem que ser analisada e o Senado já estabeleceu o dia 20, né? Mas como é que funciona essa questão do domingo? As empresas, independente da atividade econômica, né, elas têm autorização para funcionar dia de domingo e dia de feriado. Antes, né, antes dessa medida provisória, como é que funcionava? O comércio, em geral, já era autorizado, mas ele era autorizado pelos órgãos competentes. Com essa medida provisória, qualquer atividade econômica, seja do comércio ou não, vai poder realizar esses trabalhos dias de domingo e feriado. E aí, como é que fica? Qual é a diferenciação, a mudança para o trabalhador. É porque ele trabalhando de dia de domingo, ou feriado, ele não vai ter mais o recebimento daquele pagamento em dobro, né? Salvo se o seu empregador, ele der uma folga compensatória. No caso dele não der uma folga compensatória por esse domingo que o trabalhador vai trabalhar ou pelo feriado, aí sim ele tem que pagar em dobro. Mas agora o empregador tem essa opção dele dar essa folga compensatória.
Ela sendo uma medida provisória, ainda já entra, já está em vigor.
Ela já está, porque como a medida provisória, o caráter dela é imediato, né? Por ser um caráter de relevância e urgência, assim considerado, de acordo com a nossa Constituição. Então, ela já está em vigor, mas para ela continuar, ela tem que ser aprovada pelo Senado, analisada e aprovada pelo Senado até o dia 27. Senão, a MP, ela cai, né? Porque ela tem um prazo de 60, prorrogado por mais 60. E já está nesse limite. Então, se chegar no dia 27 e não for analisada, essa MP cai. Mas eu já vi aqui no site do Senado que ela está proposta para ser analisada agora dia 20.
A sua presença aqui neste momento, embora tenha sido rápida, trata de uma importância muito grande para todos nós. Muita gente não sabe ainda que isso está acontecendo, não é, doutora?
Exato, exato. E assim, e os empregados, principalmente nessa parte do domingo e dos feriados, sempre foi algo que eles tiveram assim, um pouco de dúvidas. E agora com essa medida provisória, com essas mudanças, eles ficam realmente sem saber, né? A gente está passando por uma série de reformas em 2017 com a reforma trabalhista. A gente ainda vem passando por várias novas experiências, né? Com essa mudança de 2017, a mudança de alguns tópicos da nossa consolidação das leis trabalhistas. Agora com essas MPs, né? Recentemente a gente teve a MP também do FGTS, agora essa medida provisória, agora da liberdade econômica. Então o empregado ele fica meio confuso, né? E entender isso daí. Mas é muito importante que ele saiba dessas mudanças para saber também quais são os direitos que ele tem, né? Essa questão dos domingos, do feriado. Agora, vale a pena ressaltar que a questão do repouso semanal remunerado, ele fica preferencialmente aos domingos. Ele não é obrigatório, mas a cada 4 semanas, o empregado ele tem que ter pelo menos descanso em um domingo, descanso remunerado, ou seja, uma vez pelo menos no mês, qualquer tipo de atividade econômica tem que ter o seu repouso remunerado no domingo.
Doutora Adara Camilo, foi um prazer ouvi-la, um bom dia para a senhora.
Um bom dia para vocês também.
Doutora Adara Camilo é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aumenta o número de brasileiros sem conta bancária. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da Sala Diziassá, redação da Rádio FM Assembleia, trazendo mais detalhes sobre esta informação. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva revela a existência no Brasil de 45 milhões de desbancarizados, ou seja, brasileiros que não movimentam a conta bancária há mais de 6 meses ou que optaram por não ter conta em banco. Isso significa que de cada 3 brasileiros, 1 não possui conta bancária. De acordo com a sondagem, esse grupo movimenta anualmente no país mais de 800 bilhões de reais. Na avaliação do presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, a conclusão evidente do levantamento é que o Brasil sairia mais rápido da crise econômica se a bancarização crescesse. Meirelles explicou que, como essas pessoas não têm acesso ao crédito, precisam esperar até 3 anos para juntar dinheiro suficiente para comprar uma geladeira, um aparelho celular ou trocar de televisão, por exemplo. Realizada em maio deste ano, com 2.150 brasileiros de 16 anos ou mais em 71 cidades do país, a pesquisa mostra que os desbancarizados representam 29% da população adulta do Brasil. 6 em cada 10 são mulheres, isto é, a parcela feminina representa 59% do total, contra 41% de homens. 7 em cada 10, ou 69% do total consultado, são negros ou pardos, contra 29% de brancos e 2% de amarelos e indígenas. 86% dos desbancarizados estão concentrados nas classes econômicas C, D e E, que é a parcela da população menos conectada e com maior informalidade de trabalho. Desses, 49% estão na classe média. Tarciana Campos, da redação.
Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet. Como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em Fortaleza.
Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A Assembleia Legislativa também está presente na 13ª Bienal do Livro no Centro de Eventos. Eu vou falar com o Dr. João Milton Cunha, que é o superintendente do INESP, presidente do INEP. Dr. João Milton, bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio.
Como é que está a presença do INESP lá no, na Bienal do Livro, no Centro de Eventos?
Primeiramente, eu queria agradecer a sua honrosa presença, a Bienal, o apoio que tem dado a nossa presença institucional do Instituto e da Assembleia nessa importante 13ª Bienal Internacional do Livro. Uma figura pública como você, participando e envolvida com essa bandeira da leitura e do livro, sempre terá um significado especial. Na série, hoje nós vamos ter 3 grandes lançamentos. Primeiro, o nosso grande ex-deputado, Arthur Bruno, atual secretário do Meio Ambiente, vai lançar uma coletânea de livros sobre artigos publicados com a apresentação do deputado estadual Acrisio Senna. 16 horas. Às 18 horas, nós teremos concomitantemente 2 grandes lançamentos. O primeiro, um livro histórico para a medicina do Estado do Ceará, que é a História da Medicina do Ceará, de autoria do Dr. Vinícius Barros Leal, em memória, que a família nos disponibilizou essa grande obra, que terá a apresentação do ex-governador Lúcio Alcântara, às 18 horas. E também às 18 horas, nós teremos um livro do professor Aurélio, que é um relato histórico do período da ditadura militar no Cariri, que tem grandes personalidades envolvidas nessas entrevistas, dos quais eu citaria o ex-deputado Eudoro Santana. E o INESP tem uma participação intensa nessa feira, que tem a duração de 16 a 25 de agosto, que vai se estender até o próximo domingo.
Bom, Milton, a frequência da população, o apoio da população cearense e muitas pessoas de fora tem sido muito grande, não?
Enorme. Ontem e anteontem, sábado e domingo, após a abertura, que foi sexta-feira, nós tivemos uma movimentação no nosso grandioso centro de feiras e eventos, lotado os 3 dias, uma participação interessante também, que tem uma repercussão econômica na arrecadação do Estado, né, que você incentiva a leitura, mas na outra ponta você também incentiva a atividade econômica e comercial do livro, né?
Eu pergunto ao senhor, e é a primeira vez que a Assembleia participa?
É uma participação histórica e inédita ao mesmo tempo, meu querido Marcelo. Após 30 anos do Instituto de Estudos e Pesquisa sobre Desenvolvimento do Ceará, que um dos braços é um programa editorial que a gente tem tentado fortalecer, temos tentado regulamentar e engrandecer o poder legislativo com essa representação da nossa editora. E para nós é uma satisfação ter o apoio do presidente Sarto, ter o apoio do nosso poder legislativo e dos nossos meios de comunicação na presença na 13ª Bienal.
Nós também estamos presentes. A Rádio FM Assembleia está presente lá com a Lilian Martins, que é a produtora do programa Autores Ideia, também participa lá desse acontecimento tão importante para a cultura do nosso estado. Um bom dia, muito obrigado, Romilton.
Bom dia, Marcelo.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo e a Universidade Federal do Ceará promovem a partir de hoje o Seminário Interinstitucional Brasil-Espanha de Socioeducação, Arte e Justiça Restaurativa. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Gabriela Paulino, ela que é Superintendente Adjunta do Sistema Estadual. Bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia aos
ouvintes. Bom dia, doutora.
Esse seminário é um reforço da parceria entre a SES e a Universidade Federal do Ceará, através do NUDJUS, e serão discutidos temas que têm se mostrado positivamente como referenciais na qualidade das atividades e do próprio serviço prestado nos centros socioeducativos, né, que é a cultura, a justiça restaurativa. São temas que vêm se mostrando realmente de importante relevância.
Como é que vai ser a programação do seminário?
O seminário ele inicia hoje, às 18 horas, no auditório da Faculdade de Direito da UFC, e segue durante todo o dia de amanhã, dia 20. E teremos mesas de trabalho com temas de liberdade assistida e suas expressões. Vamos ter apresentações artísticas, vamos ter também desafios na construção de um plano decenal socioeducativo e demais temas afetos a essa área.
Quer fazer uma comparação entre a educação do Brasil com a Espanha, vice-versa?
A parceria com a Espanha, na verdade, é com a discussão com a liberdade assistiva. O professor Rafael Arredondo, ele tem um sólido trabalho em Málaga com liberdade assistida. E ele vai vir trazer essa experiência, né? Vamos fazer essa troca.
E quem quiser participar?
Quem quiser participar, é só comparecer hoje às 17h30 para fazer o credenciamento, vai ser feito na hora.
Só lembrando que o seminário vai ser realizado na Faculdade de Direito.
Isso mesmo, na Faculdade de Direito da UFC, estão todos convidados.
Muito obrigado. Conversamos com Gabriela Paulino, Superintendente Adjunta do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, falando sobre o Seminário Interinstitucional Brasil-Espanha de Socioeducação, Arte, Justiça e Restaurativa, seminário em parceria com a Universidade Federal do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje estamos recebendo o coordenador do PROCON Assembleia, doutor Rodrigo Colares. Doutor Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia aos ouvintes da Rádio FM Assembleia.
Nós também, além de receber reclamações e passar para o PROCON Assembleia, nós também orientamos. É isso que estamos pedindo agora ao doutor Rodrigo Colares. Doutor, Quais são os direitos dos consumidores antes de comprar peças e mostruário?
Há uma certa confusão, Marcelo, em relação a isso, porque alguns vendedores, e é falado na mídia, inclusive, que o consumidor, quando ele adquire produtos em mostruário, ele perde a garantia, certo? Isso não é verdade, porque os produtos de mostruário, eles, claro que se houver algum vício estético, né, que aquilo seja apresentado no momento da compra, e muitas vezes é levado um desconto para o consumidor. E o consumidor compra ciente desses pequenos vícios, né? Que não devem impedir a utilização, a fruição completa daquele produto. Não é porque você compra um produto de mostruário que aquele produto deve ser inservível. Então, o Código de Defesa do Consumidor, sobre esse tema específico, ele fala que os produtos que são duráveis, eles têm uma garantia de 90 dias. Então, mesmo você comprando um produto de mostruário, esse produto ele tem uma garantia legal, certo? Não é porque você está comprando um produto que está em mostruário que ele perdeu a garantia, simples e puramente. Então, a gente, como consumidor, a gente tem que ter em mente que a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que nos garante a garantia da qualidade e da boa prestação de serviços e produtos, tá certo?
Certo. Esse tipo de problema aparece muito aí no PROCON Assembleia?
Muitas vezes aparece, muitas vezes, principalmente o consumidor querendo se esclarecer, né? Porque ele compra o produto em mostruário, aquele produto muitas vezes ele está fora da caixa também, né, Marcelo? A gente vai numa loja, aí é o único produto. E o lojista dá um desconto, aí ele diz, esse produto aqui não tem garantia, certo? Ele está em mostruário e tudo. Mas essa informação ela é incorreta. O produto ele permanece com a garantia de 90 dias e se o fabricante der uma garantia estendida, uma garantia maior, certo? Uma garantia contratual, que a gente chama, ele também tem direito. O produto não é pra tá sendo vendido fora dos padrões de qualidade. Ele pode sim ter pequenos vícios, uma geladeira amassada, por exemplo, pequenos arranhões na parte estética, mas não pode o produto tá em situação de inutilização. Tá certo? A gente, como consumidor, a gente tem que estar vendo isso e os órgãos de defesa do consumidor estão atentos a essas relações e a esses vícios de informação por parte dos lojistas e fabricantes.
Agora a pergunta de um curioso. O dia de segunda-feira é dia de muita gente procurando os direitos no PROCON Assembleia?
Na Célio, finais de semana são momentos de compra, né? Então a gente acaba recebendo uma demanda significativa sempre às segundas-feiras. Porque temos as sextas-feiras aí, sábados e domingos, onde os consumidores exercem esse direito de compra de forma assintosa. Então, segunda-feira nós temos um público bem elevado.
Um bom dia, muito obrigado. Dr. Rodrigo Colares, coordenador do PROCON Assembleia. Repórter Silvio Augusto.
A Assembleia Legislativa, por meio da Diretoria Adjunta Operacional, realiza mais uma reunião de implantação do sistema de gestão da qualidade no PROCON Assembleia. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Dr. Lindolfo Cordeiro, ele que é o diretor adjunto operacional. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia aos ouvintes da Rádio FM Assembleia. Como você falou, essa é mais uma das reuniões de implantação do sistema de gestão da qualidade, que é o caminho que nós estamos percorrendo até chegar na certificação ISO 9001-2015. Nós já realizamos 35 dessas reuniões de trabalho, e essa é a 36ª, e desses trabalhos nós já avançamos bastante no caminho para a implantação desse sistema de gestão da qualidade.
E hoje, mais uma reunião. Nessa reunião de hoje, o que é que vai ser tratado?
Bom, nós já estamos iniciando agora a construção da matriz de riscos, a elaboração de indicadores de desempenho, e tudo isso é tratado durante essas reuniões até chegar ao final. Até agora, nós já elaboramos o planejamento estratégico do PROCON Assembleia, já validamos a política de qualidade da casa, nós já padronizamos os processos do PROCON, nós já elaboramos procedimentos e atribuição dos diversos setores que compõem o PROCON, como a recepção, balcão de atendimento, secretaria, CIP, audiência de conciliação, parecer, arquivo, call center e cálculo revisional. Já elaboramos a matriz de conhecimento organizacional e além da oferta dos diversos cursos que os servidores têm, porque O sistema de gestão da qualidade, ele se baseia em dois pilares. O primeiro é a padronização dos serviços ofertados. E o segundo é a melhoria contínua das pessoas e dos processos de trabalho. Então, para que haja a melhoria contínua das pessoas, essas pessoas precisam ser constantemente ou rotineiramente treinadas. E é isso que está sendo feito.
Qual é o prazo para esse processo acontecer? Até quando vai acontecer essa implantação?
Nós pretendemos, até o final do ano, a gente está com o processo implantado, auditado e certificado, para que a partir do ano que vem a gente possa rodar o processo e fazer os ajustes necessários. Então, até o final do ano, a gente pretende estar com tudo implantado e concluído.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Lindolfo Cordeiro, diretor adjunto operacional da Assembleia Legislativa, falando sobre mais uma reunião de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade do PROCON Assembleia, que acontece nesta segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa, no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, João Milton Cunha, presidente do INESP, falou sobre a presença da Assembleia Legislativa na 13ª Bienal do Livro, onde está presente também Lilian Martins, que é produtora do programa Autores e Ideias e está lá representando também a Rádio FM Assembleia. A jornalista Tarciana Campos falou diretamente da sala de sessão, redação da Rádio FM Assembleia, sobre aumenta o número de brasileiros sem conta bancária. Entrevista com o professor da Universidade Federal do Ceará, Francisco de Assis de Souza Filho. No quadro Ouvidoria, Jean Lopes, articulador da CGF. Nós ouvimos também o pesquisador e historiador Mário Falcão no quadro Minha Rua Tem História. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Direitos do Consumidor com o coordenador do PROCON Assembleia, Dr. Rodrigo Colares. Entrevista com o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará, Adara Camilo. Entrevista com Gabriela Paulino, superintendente adjunta do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Foi entrevista feita pelo repórter Silvio Augusto, que também entrevistou o Dr. Lindolfo Cordeiro, diretor adjunto operacional da Assembleia Legislativa. O repórter Silvio Augusto também apresentou a agenda de hoje do Poder Legislativo do Ceará. Um bom dia para todos. Nós agradecemos a audiência. Voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.